Sem serviços mínimos, a CP alerta para a possibilidade de fortes perturbações na circulação nos comboios devido à greve. A repórter Diana Craveiro está em Coimbra B. Como é que está aí a situação a esta hora, Diana?
Vai havendo algum movimento aqui nesta estação, tanto de pessoas como de comboios. As bilheteiras estão a funcionar, o painel de informação dos horários dos comboios vai indicando que há alguns que estão suprimidos, por exemplo, há um regional e há também um alfa em direção ao Porto que foi suprimido. Há pessoas por aqui que não sabiam que hoje há greve, falei há pouco com um senhor que sabia que havia greve, que tentou vir mais cedo, mas que mesmo assim não conseguiu comboio, aliás, para o Porto e por isso ia tentar alternativa e ir de autocarro. E isso é o que algumas pessoas têm feito aqui. Quem não consegue ter comboio a horas aqui em Coimbra B vai tentando encontrar outra alternativa, mas na última hora têm sido ainda alguns dos comboios a chegar e a partir.
Reportagem de Diana Craveiro em Coimbra B, com os efeitos da greve na CP. Os trabalhadores estão em protesto a partir de hoje e até 21 de fevereiro. Em protesto estão também os professores. A greve por distritos acaba hoje no Porto. Há uma manifestação prevista para o meio da manhã na Avenida dos Aliados. Para já há um protesto à porta de duas escolas em Gondomar, a Escola Secundária de Gondomar e o Agrupamento de Escolas Júlio Diniz, onde se faz um cordão humano a ligar, João Coraceiro, os dois estabelecimentos.
Um cordão humano com muitas palavras de ordem e avisos, também com muitos cartazes coloridos. Esta hora os professores começam a desmobilizar porque vão em direção aos aliados, para a concentração que está marcada para meio desta manhã. De mãos dadas, mais de 50 professores a unir estas duas escolas de Gondomar, a Escola Básica Júlio Diniz e a Escola Secundária, a pedir sobretudo respeito e dignidade, mas foi também um cordão humano a muitas vozes e a muitas idades, como explicou o professor de Geografia Jorge Castro.
Está a comunidade educativa, todos aqueles que acreditam e querem lutar por um futuro melhor do nosso país. Formar melhores, sobretudo melhores políticos, melhores gestores, melhores pessoas. E nós estamos aqui não só para transmitir conhecimentos, mas transmitir uma coisa que é muito importante, cidadania. Nós estamos a dar uma aula de cidadania, hoje e sempre. E sempre será assim, porque é a nossa missão de professor, é a nossa vocação. Nós não somos meros transmissores de conhecimento, somos muito mais do que isso.
Foi, portanto, uma aula de campo, disse-nos o professor Jorge Castro, até porque neste cordão humano participaram muitos alunos da Escola Básica Júlio Diniz, também da Escola Secundária, e eu falei com a Beatriz, uma aluna do 6º ano, tinha o avô a olhar para ela, orgulhoso, e a Beatriz explica-me porque é que está do lado dos professores de que tanto gosta.
Acho que é muito importante, porque as pessoas precisam dos direitos, porque sem pessoas não há mais nenhuma profissão. São todas pessoas que ensinam a ler e escrever, os valores básicos da vida, onde dá para nós aprendermos e sermos alguém bom no futuro.
O que é que tens aprendido com os teus professores?
Tenho aprendido que a profissão é muito importante, que acima de tudo o respeito, os sentimentos são o melhor de tudo e aprender as coisas, por exemplo, matemática, português, ciências, as disciplinas necessárias.
E as disciplinas de que Beatriz mais gosta, esta aluna do 6º ano que estava de mãos dadas com alguns dos seus professores, também alguns colegas, havia até um cartaz negro com uma professora que dava uma espécie de sumário da aula de hoje e o sumário era os mínimos na educação, com um conjunto de reivindicações que os professores pedem, como a contagem do tempo de serviço e as vagas de acesso aos escalões, pedem também mais investimento público. Eles começam então a mobilizar-se para a Avenida dos Aliados. A concentração está marcada para as 11 da manhã.
Onde termina esta greve por distritos, convocada por 8 sindicatos, incluindo a FENPROF. Partem hoje para a Turquia os 53 operacionais portugueses que vão ajudar as autoridades nas buscas e salvamento depois dos sismos que causaram já mais de 9.500 vítimas mortais. Partem de Figo Maduro, em Lisboa, com destino à cidade turca de Adana por volta das 2:30 da tarde. O governo turco decretou o estado de emergência durante 3 meses nas zonas afetadas no sudeste do país, regiões que o presidente Recep Tayyip Erdogan hoje visita. Diogo Pereira.
O chefe de Estado da Turquia é esperado hoje no sul do país. Erdogan vai visitar a cidade de Karamamaras e também a província de Hatay, zonas muito próximas do epicentro dos sismos. O anúncio desta visita surgiu numa chamada de condolências que o presidente turco fez à família de Yakup Tas, um membro do parlamento turco que foi retirado ontem dos escombros sem vida na cidade de Adıyaman. Tanto a Turquia como a Síria enfrentam uma vaga de frio. Em algumas zonas as temperaturas são negativas. Há também neve e chuva. O dia começa com o barulho das máquinas. Vão retirando os escombros que cobrem as ruas. E ao lado estão equipas de resgate que vão procurando sobreviventes. Ayal é sírio. Conta à agência Reuters que o prédio ao lado roeu. Pensou o pior, que não haveria sobreviventes, mas que felizmente todos conseguiram sair para a rua. Também na Síria, os capacetes brancos voluntários da Proteção Civil do país deram conta esta manhã do salvamento de uma criança que esteve mais de 40 horas debaixo dos escombros. Este salvamento aconteceu em Idlib. A equipa de resgate vai gritando "Deus é grande". Os capacetes brancos escrevem que, mais uma vez, houve um milagre. No porto de Iskender, no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, as chamas regressaram. O incêndio provocado pelos sismos foi ontem extinto, mas reacendeu esta manhã e está ainda a ser combatido.
O balanço mais recente dos sismos na Turquia e na Síria dá conta de mais de 9.500 mortos. O número de feridos nos dois países ronda os 40 mil. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita hoje o Reino Unido, onde vai encontrar-se com o primeiro-ministro inglês Rishi Sunak. Zelensky vai visitar as tropas ucranianas em treino. O primeiro-ministro britânico deverá estender os exercícios à Força Aérea e também à Marinha. Segundo a BBC, estará previsto um discurso de Zelensky no Parlamento britânico. É a primeira vez que Volodymyr Zelensky deixa o território ucraniano depois da visita de algumas horas em dezembro a Washington. Também deverá visitar ainda esta semana, amanhã, a capital da União Europeia, Bruxelas, mas essa visita não está ainda confirmada. Certa é esta deslocação ao Reino Unido. O governo britânico já prometeu acelerar a entrega de equipamento militar e hoje Zelensky vai falar com Rishi Sunak precisamente sobre a forma como o Reino Unido está a apoiar a Ucrânia neste conflito com a Rússia. Quase um ano depois do início da invasão, na cidade de Donetsk, controlada pelas forças de Moscou, a situação dos civis é muito complicada. É que os combates, como nos conta o enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto, travam-se bem perto do centro da cidade.
Sobre o manto branco de neve à porta do prédio, Alexander divide o pão por pombos, corvos e gados.
Me chamo Alexander, aqui eu vivo na quartira, tenho 60 anos, шахтёр, пенсионер.
Alexander, um mineiro reformado, é um símbolo vivo da cidade de Donetsk.
Мы приспособились, набираем, запасаемся.
Água, вода, em russo, é um bem que chega, na melhor das hipóteses, de 3 em 3 dias.
Нормально живём. Человек ко всему может приспособиться.
Não é potável, mas obriga a população a um rito que envolve uma geringonça de garrafões e bacias.
Ой, котик, не доел.
Os civis são a face do sofrimento de uma guerra que aqui se arrasta desde 2014. A família de Alexander está na Turquia e na Rússia. Tentamos perceber por que quis ficar.
Кому я там нужен? Тут надо здесь кому-то оставаться, смотреть за городом.
Alexander é uma espécie de guardião do bairro. Verifica as casas dos vizinhos que fugiram, alimenta animais que vagueiam pelas redondezas. Decidiu ficar numa terra onde sempre se sentiu mais russo, mas também ucraniano.
У меня мать украинка, отец русский. Но я считаю себя, ну, вообще я считаю, что украинцы и русские это один народ.
Esse sentimento russo ou ucraniano, defende Alexander, valeu ao povo do Donbass uma guerra que se prolonga e que se faz ao som de uma orquestra que teima em não deixar dormir a população de Donetsk.
Os problemas que afetam milhares de pessoas que decidiram permanecer em Donetsk e que desejam o restabelecimento rápido da paz. Em Portugal, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens abriu 103 processos relacionados com menores ucranianos que chegaram ao país desde o início da guerra. Dos 103 processos abertos, em 85 as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens já terminaram a intervenção. Em 4 está a ser feito acompanhamento de medidas. Em 3 foi decidido acolhimento familiar. Desde que começou conflito, Portugal atribuiu mais de 14 mil proteções temporárias a menores ucranianos. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revela ainda que comunicou ao Ministério Público a situação de 737 menores ucranianos que chegaram a Portugal sem os pais ou representantes legais, casos em que se considera não haver perigo atual ou iminente. O aumento da prestação social para a inclusão chegou hoje a mais de 135 mil pessoas com deficiência, com retroativos a janeiro. O Ministério do Trabalho, Seguridade e Segurança Social diz ainda no comunicado que, além destes aumentos, o valor dos rendimentos que permite o acesso à prestação social para a inclusão também cresceu, passando de 658 euros para 760 euros. O Ministro dos Negócios Estrangeiros é ouvido esta manhã no Parlamento, daqui por uma hora, sobre a derrapagem financeira nas obras do Hospital Militar de Belém, em Lisboa. João Gomes Cravinho, que já garantiu ter condições para continuar no governo, vai mesmo ter de responder às perguntas dos deputados na Comissão de Defesa, Inês Ameixa.
Em causa está um alegado esquema de corrupção que envolve as obras de reabilitação do Hospital Militar de Belém no âmbito da Operação Tempestade Perfeita. Vai ser ouvido João Gomes Cravinho, que à data era Ministro da Defesa, bem como o atual Secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira. A audição foi requerida pelo PSD, que considera que Gomes Cravinho tem ainda muitas respostas por dar, numa altura em que os social-democratas entendem também que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não tem condições para continuar no cargo. No requerimento com o pedido de audição, que hoje acontece, o PSD apresenta um conjunto de 30 perguntas dirigidas a João Gomes Cravinho. Os social-democratas querem, por exemplo, saber quando é que o ministro teve conhecimento de que as obras iam custar mais do que o previsto ou, no caso de João Gomes Cravinho não ter autorizado o aumento de custos nas obras, o PSD quer saber quem o fez. Recorde-se que o ministro terá sido informado da derrapagem financeira através de um ofício que chegou ao Gabinete da Defesa em março de 2020. Já há duas semanas, numa audição sobre a política geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho foi confrontado com este caso. Diz o ministro que, se entendesse não ter condições para continuar no governo, já tinha apresentado a demissão. Pouco mais disse, prometendo Gomes Cravinho responder a todas as questões dos deputados na audição dedicada precisamente à derrapagem financeira das obras do Hospital Militar de Belém. Vai ser esta manhã no Parlamento.
As obras no Hospital Militar de Belém custaram quase 4 vezes mais do que o previsto. Falta dinheiro para divulgar o primeiro filme português nomeado para um Oscar. O produtor do filme Ice Merchants, de João Gonzalez, quer promover a obra nos Estados Unidos nas semanas que faltam para a cerimónia, mas Bruno Caetano explica em declarações à agência Lusa que não está a conseguir financiamento.
Estamos numa posição um bocado tramada. Nós, neste momento, estamos aqui a lutar um bocado contra gigantes. Estamos aqui um bocado numa posição David contra Golias, em que nós não temos tesouraria para acompanhar a situação em que estamos. Visto que isto é uma coisa tão histórica, eu pensava que teríamos algum apoio por parte de algumas instituições, apoio mais imediato. Não é que não haja interesse da parte deles, não é isso. A estrutura é que está muitas vezes montada de uma forma que não dá para agilizar este tipo de coisas.
Ice Merchants está nomeado na categoria de melhor curta-metragem de animação.